Olá, olá, calorentos ouvintes do Troca Fitas, eu falei ouvintos até, tudo bem, mas é porque o calor faz isso com a gente. Vocês
Com
estão bom?
certeza.
Eu tô bom, eu tô bom. Eu sou João Pedro Ramos, estou aqui novamente com meu irmão, cabeludo e sempre bigodudo, Zé, né, Zé? Parabéns, palmas.
Muito obrigado a todas as 25 pessoas que vieram ao estúdio hoje. Johnny, tô com calor para um senhor caralho, mas estou feliz, porque já fazem algumas semanas venho dormindo tranquilamente, sem medo da Polícia Federal bater na minha porta. E você?
Eu vou comemorar, vou brindar isso aqui. Ah!
Aê, que beleza!
Esse som é bom, hein? Porra!
Esse som anima a gente, assim como esse episódio de 109, que temos um convidado especial novamente, só chamamos gente fina, elegante e sincera, como dizia Lulu Santos, e que conversa sobre música e sabe bater papo e jogar conversa fora, que é muito gostoso. Ele que faz parte do canal Riff, também do canal Super Temaki. E é um dos melhores amigos de toda a banda Bring Me The Horizon, assim como nosso primo, depois falaremos sobre isso. Estamos aqui com ele, Pedro Miranda, palmas!
Fala galera, muito obrigado pelo convite. Estamos aí, como diz o meu arroba no Twitter, o BFF do Bring Me The Horizon, olha só.
Cara, você abraçou todos. Antes, deixa eu só. O nosso primo, ele é vigia, tipo de condomínio, né? Ele é porteiro, basicamente. E o Oliver Sykes tem um. Ele tem uma casa aqui no Brasil, lá no litoral de São Paulo, assim. Meu primo mandou até foto, assim. Ele falou assim: é esse cara aqui? Ele mandou foto do registro, né?
Você conhece esse homem?
Aí eu falei: ah, olha só, é verdade, ele não tá contando lorota, porque meu primo era
Que
bom de
doideira.
lorota, né? Mas é isso. E aí, você tá bom?
Tô bem aqui, tô aqui no Rio, estão fazendo exatos 24 graus agora, então não tô com muito calor, mas tô com um casaquinho, porque vim do trabalho, o trabalho tava frio, então veio. Tô tranquilo aqui por enquanto, mas soube que a frente de calor vai chegar essa semana e estamos nos preparando para 40 graus.
Então, é o começo do fim do mundo, basicamente. Assim,
É.
tem gente comemorando, mas eu sinto que é o primeiro passo em rumo à combustão espontânea das pessoas.
Não, o Havaí tá pegando fogo, lá na Europa devia estar frio, tá quente, enfim, o mundo tá meio doido.
Então, eu acho que em breve as pessoas que estão comemorando se arrependerão, mas enfim,
Pô, por
né?
favor, né, galera? Aquecimento global.
A gente faz nossa parte aqui. Eu queria, antes da gente começar, que você fizesse o jabazinho aí dos canais que você está participando, tudo, dos seus perfis, para as pessoas seguirem.
Perfeito, vamos lá. Então, como o João já anunciou, eu faço parte lá do canal Riff. Você pode checar no YouTube, canal Riff, TikTok, Instagram também. Sou parceiro lá do Guilherme e do Shane. A gente conversa muito sobre música. Já é um canal que existe há 10 anos. Eu entrei há algum pouco menos de tempo. Mas a gente tanto conversa, tem nosso podcast também. A gente tem alguns quadros que a gente tenta desafiar, adivinhar músicas em um segundo, que é o que a galera mais curte. A gente também é aquele canal que fica perguntando para as pessoas o que elas estão ouvindo na rua, no fone de ouvido. Esse para música, e tem o Super Temaki, que é o meu canal com o Guilherme, que a gente fala sobre cultura japonesa, animes e afins. E você pode me achar em todas as redes sociais como Miranha Pedro.
É isso. Sigam o Pedro nas redes e sigam os canais também. Eu assisto, na verdade, eu não sou muito da cultura nipônica, então
Nipônica.
eu não. Cara, eu nunca peguei direito essa coisa de mangá, anime. O Zé gosta mais que eu. Mas eu não sei por quê, tá? Não é que eu acho feio, que eu acho legal pra caralho, mas eu não
Não veio com a
consigo.
cultura ali, né? Tipo,
Não, cara, eu já assisti.
não pegou.
Eu fiquei na beirada da cultura, assim. Eu assisti um pedaço do Dragon Ball obrigatório, passava na Globo,
Então
enquanto
eu
as
parei.
crianças da minha geração assistiram, tá ligado? Eu dei uma molhada nos pés assistindo Naruto e seus amigos, tá ligado? One Piece um pouquinho, mas aí
Ah,
você
já
acaba vendo.
até que
Como
foi um
é,
pouquinho
então,
mais
como
longe.
alguém que não conhece a cultura só recebe sugestão, você abre o bagulho, tem 4 mil episódios,
Nossa, é
irmão.
difícil de entrar,
Eu não
cara.
vou dar essa atenção toda, tá
Não, eu
ligado?
tô. Cara, eu sou um cara que vejo anime. Eu tô vendo One Piece agora. Eu tô no episódio 480. Tem 1060.
Exato.
Sim,
Então.
cheguei na metade, então é complicado, cara.
Não, cara, eu acho legal. Tem umas as coisas dos animes, assim, visualmente, eu acho legal pra caralho. Especialmente os longas, o estúdio Ghibli
É,
ali e tal.
os
Eu
filmes são
assisti
muito
o
bem
Totoro,
feitos.
vai, pra não falar que eu não vi nada. Eu vi o Totoro com meu filho.
Cara, sabia que eu não vi Totoro? É, tem
Eu
um
vi
anime
com
lá no
meu
Temaki.
filho.
Eu nunca vi. Ah, que
Também não
legal.
vi Totoro, cara. Eu vi a outra lá da casa, que é Castelo que sai
É,
andando.
House
É
Moving
esse?
Castle, é o castelo
Isso.
animado.
Não vi, não vi. Não vi, não sei se verei, mas talvez. Eu não vi Akira, eu tenho que ver Akira, cara.
Pô,
Tem que ir lá pra
vai ser nos
velho.
cinemas, inclusive. Não sei se vocês estão ligados,
Não.
vai voltar agora pros cinemas.
Eu vi trechos, eu vi um trecho assim, porque eu gosto de filme de terror, de nojeira e tal, e o Akira tem muita
Do
nojeira
body horror,
animada
né?
ali.
É.
tem umas coisas. Tem a capa de uma banda aqui, tipo, banda bem dos anos 90, assim, de guitarrada, tipo, nas pegadas Sonic Youth, barulheira, né? Retorno estourado, que chama Killing Chainsaul, que é uma banda brasileira e tal. E a
Ah,
capa
brasileiro?
é o olho do. Putz, é o cara que vira o monstrão, é o Tetsuo, não
O
sei.
Tetsuo, o Tetsuo.
Então, e aí
Deixa
tem
eu
uma,
ver
um
aqui.
close no olho, né, dele, todo verde, todo.
Pô, maneiro esse álbum, hein? É verdade.
Então, pô, é legal pra caramba. Eu gosto do visual, eu só não peguei. Quem sabe um dia acontece aí. Eu tenho que acompanhar, vou acompanhar o canal, quem sabe não me
Cara,
manda
assim,
foto.
mas é um mundo difícil para começar, assim, é muita informação, né?
A influência da animação da Ásia, por assim dizer, tamanha que eu considero até Boondocks anime, cara. Se vocês conhecem ou ouviram falar, era uma animação, se eu não me engano, americana, mas era centrada numa família afrodescendente que se mudava para um bairro branco, assim.
Mas o
E
visual
a
é, né?
arte era totalmente baseada em anime. E
Acho que
era
eu não
muito
conheço
foda.
esse.
Tem muita coisa. Não, você vai ver o Homem-Aranha no Aranhaverso, tem muita coisa ali
Muito,
também. Agora vai ter as Tartarugas Ninja nova aí que eu tô até.
Super, tô animado pra ver esse, cara.
Cara, eu também.
Aí, ó.
Tô velho, mas vou ver. Mas vamos primeiro agora então trocar uma musiquinha pra gente continuar o
Bora lá.
assunto daqui a pouco. E hoje quem começa é você, Zé. Hoje é
Oh,
você.
o Johnny tá mantendo. Ela nunca aposto muito no nosso podcast, que a gente toma cuidado, mas não tanto. E a memória não é a especialidade da casa, tá ligado? Mas o Johnny tá mantendo bem essa fita do quem é da frente. Eu prestei atenção, ele não errou nas últimas semanas. Johnny, hoje é fácil. Eu tava fazendo minhas buscas besta, e a busca besta da semana era cover de banjo. Eu tava procurando trilha sonora pra um vídeo de gameplay que eu tô tentando ainda fazer. Eu ainda estou brigando eu e o Shotcut assistindo muito tutorial. E eu me apaixonei por um cover de. Caralho, My Chemical Romance desse cara. Johnny,
O
fala o nome
banjo
dele pra mim, porque eu ouvi. Um cover de banjo de My Chemical Romance, de Mama, do My Chemical
é essa
Romance
que
que
você
esse cara
escolheu?
fez. Não, não. Aí eu comecei a fuçar na música do cara, e o cara tem essa música que eu encontrei, que é Bigger Boss Than You, que é basicamente o ponto de vista de uma pessoa trans sendo perguntada na frente de todo mundo num bar, assim. E eu achei muito foda a música. O cara tem um estilo meio punk acústico, por assim dizer. E a descrição que eu achei dele na internet é uma feroz e empunhadora de fábulas, força da poesia punk acústica. Eu achei profundo para um senhor caralho, Johnny. Então, solta o nome aí do rapaz que eu não decorei, porque eu achei este fim de semana.
Ren
Ren?
Stedman.
Isso. Eu acho que ele é irlandês, mas eu não tenho certeza. Tem pouca informação dele na internet, não achei a Wikipédia, Johnny. Solta aí e diz o que você achou depois.
Então bora, já voltamos então com nossas impressões. Vamos lá. Of all of this gender policing, 'cause I don't take injections, it hurt my ass. So you think you've got the right to ask or pose a question by saying no offense? The way that you say it makes no difference. And I don't ask what's in your pants, so don't ask what's in mine. Don't tell me the story. Something that you can believe in. I don't expect a nice response, but I can't see how what I am doing is wrong. Then the man at the bar says he don't give a shit. The town where he grew up and the house what he E as bolas, então, do Rings.
Eu esperei, valeu a pena, cara. Deixei você voltar. Que frase. Johnny, eu achei do caralho. Eu acho que ele tem uns acordes a la Blink, assim, eu não sei. Ele me agradou bastante.
Me lembra se o Toy Dolls tocasse com banjo, porque a vozinha é muito Toy Dolls. Mas
Essa voz dele eu não esperava, assim. Foi algo que no começo eu demorei um pouco pra pegar. Mas eu gostei muito. A voz dele me lembrou... Vocês conhecem um cara no Instagram chamado Fernando Ilfret? É o cara que faz cover de músicas com a voz do Eric Cartman do South Park.
Não, mas eu...
Isso é muito bom saber. Eu já quero o Pedro vindo mais vezes, só por essa sugestão, cara.
E ele canta, assim, todas as músicas com a voz ou do Cartman ou do Skeletor do He-Man. Me lembrou muito a voz dele, assim. Mas é verdade, essa coisa que você falou, o pacing é bem rápido, né? O banjo nesse pacing eu acho que eu nunca tinha ouvido.
Então,
a história por trás disso foi que eu tava tentando fazer um vídeo pra um brother do Kentucky, assim, alguém que mora no meio do mato e gosta de bluegrass, que foi o motivo pelo qual eu comecei a ouvir country, que foi uma coisa que eu já trouxe pra cá, né, Johnny? E eu procurando bluegrass, porque pô, se você procurar, cara, o banjo de bluegrass é acelerar disso pro caralho, cachorro.
Eu ainda não trouxe aqui a banda de São Paulo, o Bardo e o Banjo, que eles tocam bluegrass.
Bom, né? Muito bom.
E inclusive tem que trazer eles aqui, tipo, de convidado também, que eu já conversei com eles e tal. Inclusive eu vou pôr aqui na lista pra ver se trago.
Eu tenho um dos CDs dele, eu acho que eles já tocaram no aniversário do meu tio, assim, porque meu tio adorou
eles. Eles tocaram no aniversário do Rafa, que também já veio, Rafa Fernandes, né, que era editor da Mad, enfim, da editora Draco. Era. Eu conheci ele no aniversário, porque ele fazia sempre aniversário e sempre levava uma banda, assim, tipo...
Uhum.
Ele pegava uma banda e levava. E, cara, foi muito bom. Eles fizeram uma cover de Raul Seixas aquele dia lá, né?
Maneiro.
E aí eles lançaram... Eu tenho um CD deles que é o primeiro em português. Deve ser... Talvez seja o que você tem também. E eles... Antes era só em inglês. Eles tinham só em inglês, assim.
O que eu tenho em inglês ainda.
Deve ser o primeiro, então. Depois eles começaram a fazer uns negócios em português. Ele até falou que foi...
É o Rompeth que eu tenho.
É o primeiro. É o primeirão em inglês. Que é bom pra caralho. É muito bom. E a gente fez um tributo aos Titãs, que até o pôster tá aqui atrás de mim, né? Quando... Uhum. 2016. E chama um monte de banda independente pra fazer a versão de Titãs. E uma é do Bardo e o Banjo.
Maneiro, no show deles, assim.
Eles gravaram uma música. Tem no Spotify, procurem o Pulsa, ainda Pulsa, que tem o tributo lá, um monte de banda independente fazendo versão de Titãs. E aí ele falou, cara, depois que a gente fez aquela, a gente falou, pô, dá pra fazer em português o nosso som aqui. Eu falei, olha só, tivemos um dedinho de...
influência.
Foi muito legal isso. Então ouçam o Bardo e o Banjo também, um dia eu trago aqui não só uma música deles, como também um deles aqui pra participar, que é muito legal. Antes de eu indicar minha música, eu quero conversar com o Pedro sobre toda a epopeia que ele fez aí, que ele conversou, abraçou, ficou amigo, eu vi o vídeo lá, me emocionei com o Bring Me The Horizon ali, que todos foram mega gente fina. Eu queria que você contasse para os ouvintes que não acompanharam.
Vamos lá, história grande, então recomendo sentar, você pega uma comidinha, um lenço, porque tem momentos emocionantes. Sim. Mas a história começa, bem, lá em 2021, no começo. Enfim, pra quem não me conhece, eu em 2021 descobri um câncer no intestino. E, enfim, aí meio aquele choque, né? Assim, as coisas vão acontecendo muito rápido. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma cirurgia. Logo no dia seguinte que eu descobri, porque era meio urgente. E aí comecei a fazer quimioterapia. E nisso, sim, minha vida continuou e tal, obviamente. E Bring Me sempre foi uma banda que eu gostei muito desde lá de 2016. Enfim, a luta continuou. E em determinado momento, eu tive que fazer já, passando um ano aí, uma terceira cirurgia. E nesse momento em que eu tava, no hospital, a minha mãe, que sempre, enfim, tá presente comigo nas sessões de quimioterapia e no hospital em si, quando a gente tava no hospital, enfim, fiquei internado já 22 dias direto na UTI e tal, a gente sempre escutava Bring Me diariamente, porque eu gostava muito e ela começou a gostar também. Bring Me lançou músicas enquanto eu tava no hospital, então sempre foi uma forma de ajudar. E aí, da última vez que eu fui pro hospital, ela teve a ideia de fazer um vídeo meio que contando a minha história de luta da doença com o Bring Me, né? E porque eles iam fazer um show em dezembro do ano passado, dia 15 de dezembro, com o Slipknot. Eles iam abrir pro Slipknot aqui no Rio, depois iam para São Paulo fazer um show solo e depois tocar no Knotfest, para finalizar aqui. E, enfim, ela fez o vídeo, talvez acho que esse é o vídeo que o Johnny falou. Ele tá lá no canal Riff, se você quiser pesquisar, se chama Como o Bring the Horizon Me Ajuda a Lutar Contra o Câncer. Também tá no meu Instagram, se você quiser dar uma olhada. E assim, a gente meio que começou a divulgar, né? Pá, 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 divulgou, divulgou, divulgou. Só que é muito difícil uma coisa dessa chegar numa banda grande, assim, e tal. Mas, assim, a gente meio que moveu o mundo inteiro. Então, minha mãe mandou DM pro sogro, pra irmã, pra todo mundo, assim, da família. Então, assim, é meio difícil saber de onde que chegou o contato. Mas eu sei que, em determinado momento, acho que meu tio me falou, o Guilherme me falou assim, cara, vou entrar em contato com você esses dias aí, então fica ligado no seu telefone. Aí deu uma segunda-feira, eu tava no trabalho, aí só me liga uma moça assim, ah, oi Pedro, tudo bom? Eu sou aqui da Sonic Music Brasil, enfim, a gente, poxa, sobre a sua história, vimos o seu vídeo e tal, todo mundo aqui se emocionou, a gente enviou lá pra banda, chegou neles, a gente queria te convidar pra conhecer a banda antes do show, se você tiver disponível. Eu fiquei tipo, pô, caraca, assim, eu posso faltar 30 coisas pra fazer isso, assim, não tem problema nenhum. Eu já ia pro show, obviamente, né? Mas enfim, aí agora com essa oportunidade. E aí chegou o dia do show, era uma quinta-feira. Encontrei eles antes deles começarem a tocar, uma meia hora antes, ali no camarim. E aí foi ali que eu tive a oportunidade de meio que contar minha história pra eles e tal, eles sabiam mais ou menos por alto. Mas eu tava com a galera da Sony, a Sony tinha que entregar um quadro de comemoração dos números que eles fizeram aqui no Brasil. Entregaram o quadro, tiraram foto, e aí a Mari, que beijão Mari, que é a moça que conseguiu isso lá pra gente lá na Sony, ela me apresentou e falou pra eu contar, enfim, e aí meio complicado falar com os seus ídolos em meio de lágrimas e chorando, falando sobre a sua história e tal.
Lógico.
Mas foi muito legal. E, cara, como você disse, assim, a galera da banda foi bizarramente gente boa, assim. Eu comecei a falar da minha história e eu comecei a
Sim.
degringolar, assim, quando eu tava falando. Aí o
Olha.
Oliver, assim, ele do nada só veio e me abraçou, ele ficou me abraçando um tempinho, aí eu continuei, foi bem legal. E a galera foi muito fofa, assim, todo mundo tirou foto, enfim, ficaram super comovidos. E aí, esse foi o primeiro momento, assim, já tinha sido o melhor momento da minha vida. Foi que então, no show, a gente, antes de eu saber que eu tinha, que eu ia conhecer eles, eu tinha feito uns cartazezinhos falando Bring Me The Horizon Helps Me Fight Cancer. Olhe e vem me abraçar. Porque tem uma música que se chama Drum, que o Oliver sempre vai pra plateia, né? Então eu falei, pô, vou usar a minha história aqui, pô, vai que ele vê e vem cantar comigo. E aí, pô, no meio do show, a gente tava com as plaquinhas lá, e aí deu essa música, ele veio direto pra gente, me abraçou, cantou comigo a música, então tem vídeo disso no Instagram, tá no
Sim.
fixado, é o meu fixado no Twitter também. E aí, enfim, esse foi a primeira história aí. E o que acontece é que esses dois vídeos, tanto a minha história quanto o vídeo de eu cantando com ele no show e as minhas fotos e tal, viralizaram no Twitter, né? Eu saí no Flash, eu acho que vocês conhecem o Flash, né? Que é o
Ah, sim.
jornalista músico aí. Ele postou meu vídeo, enfim. E aí, cara, o que acontece? No dia seguinte, eu fui para São Paulo para ver eles em São Paulo. Nesse meio tempo, eu já tinha meio que ficado conhecido na cronosfera do Bring Me, entendeu? Então, lá no show de São Paulo, a galera já veio começar conversar comigo, me abraçar, caraca, ouvi sua história, que legal e tal. Então, essa é a primeira etapa da história. Conheci ele, tirei foto e tive esse reconhecimento aí entre o nicho de Bring Me no, no, aqui no Brasil, né? Vi eles no Rio, quinta-feira, sexta em São Paulo e no Knotfest no domingo. Novamente. Inclusive, eu nunca tinha feito isso. No sábado, a gente encontrei os amigos, a gente ficou no hotel pra tirar foto com eles também, enfim, fiz isso. De ficar esperando a porta do hotel, a galera tava descendo pra tirar, assim. Eu nunca falei, achei que eu ia fazer isso na vida, só fiz isso por eles, assim. É, mas foi muito maneiro, fiz amigos que são amigos meus até hoje, lá na fila, trocamos ideia, bebemos, foi bem legal. É, mas aí entra a parte nova da história, que aí talvez nem todo mundo esteja familiarizado. É, como a minha história teve uma visualização grande, assim, cara, a galera do Ring comentou no meu Instagram e tal, mas o irmão do baterista, que é o Richard, ele comentou no Twitter, assim, ele repostou o meu vídeo, a minha história, e falou, pô, cara, olha que guerreiro, que história legal. É, Pedro, se você tiver algum dia pela Inglaterra, vai ser um prazer te levar no show dos meninos. Aí eu fiquei, tipo assim, tá bom, vamos ver. Aí, cara, eu fui na DM dele e falei, pô, o Ring vai ser headliner do Download Festival, né, lá na Inglaterra, sempre quis ir pra Londres, pô, tô pensando em juntar uma coisa com outra, será que rola? A gente começou a conversar, começou a ficar amigo ali e construir esse plano. E foi em junho desse ano, né, então isso era dezembro, ano passado, quando a gente começou a conversar, comecei a bolar o plano, falei com meu pai, pai, pô, tá acontecendo isso? Aí ele falou, mano, cara, como assim, que história é essa? Vamos na loucura, assim, vai que dá problema. Falei, ah, mano, vamos, e é isso. E aí foi isso, compramos as passagens pra Inglaterra, ficamos uma semana em Londres. Um dia antes do festival fomos pra Sheffield, que é a cidade natal deles. E aí eu tinha combinado de encontrar o Richard, né, que é o irmão do Matt, do baterista, no restaurante do Oliver. O Oliver tem um restaurante bar vegano lá na cidade deles. E aí, cara, ele falou, mano, o ingresso tá garantido, vai ser tranquilo. Encontra aqui, me encontra um dia antes no restaurante pra gente trocar uma ideia, beber uma parada. No dia seguinte a gente vai no ônibus com a família de todo mundo. Aí... cara, primeiro dia cheguei lá em Sheffield, aí pô, encontrei o Richard, o filho, começamos a beber, comemos e tal, e aí tava solzinho, né, porque eu fui no verão, ele falou, cara, a galera tá chamando pra gente ficar lá atrás, pegando um sol e tomando uma cerveja, bora? Aí fomos, aí pô, cheguei lá conversando com a galera da loja do Ring, né, porque esse restaurante fica na frente, e atrás fica a loja de merchandise deles. Uhum. Aí tamo lá bebendo, aí chega a galera que cuida da loja e tal, eles me deram um montão de presente, enfim, não sei se vai dar pra ver aqui, mas... tenho pôster autografado, eles me deram um par de baquetas, usado em clipe, uhum. Enfim, muito legal, me deram muita coisa, eles foram maravilhosos. E aí, cara, eu tô assim, bebendo, aí do nada chega o pai do Oliver, assim, caralho, o pai do Oliver.
Você já ficou bebendo. Toda a família, cara.
Não, cara, fiquei...
todas, tipo, as famílias.
Bizarro. Não, todas as famílias, não só do Oliver, do baterista, então... do baixista, do guitarrista. Aí chega o pai do Oliver, eu, caraca, o pai do cara, mano, a gente bebendo, conversando como se fosse amigo, sabe? O Richard, ele veio do Brasil, sei lá o quê. A gente começou a falar da casa do Oliver do Brasil. Ele me falou da cidade litorânea que eles têm casa. É. Aí depois vem e chega o irmão do Oliver, que é o Tommy, né? Que pô, ele é tatuador, sou muito fã dele. Pô, começamos a conversar e tal. E aí eu já tava maluco, assim. Eu, meu pai e a família. Meu gato tá inventando de passar aqui na frente da casa.
Ah, não, relaxa.
Aí essa foi a interação do vídeo, do dia. Aí tá, já tava em êxtase. E no dia seguinte era o dia que a gente iria pro festival. E eu ia no... eles fretaram um ônibus, né? Porque o download acontece em Donington Park. E era uma hora e pouquinho de Sheffield, muito perto. Aí no dia seguinte ele falou, o pai do Oliver falou, meio dia aqui, que a gente vai beber um pouco antes de ir pra lá. Falei, tá bom. Chegamos meio dia, bebendo. Deu uma e pouquinho, partimos no ônibus, assim, 50 cabeças, só de família. Família do baixista, família do baterista, do guitarrista, família do pai, a mãe do Oliver, o irmão. Cara, todo mundo. Bizarro. E a galera... cara, lá, eles chapam o coco, hein, mano?
Sim.
Eles não, chapam Inglaterra, um coco legal.
O pessoal bebe legal, viu?
Cara, e no ônibus, eles... mano, bebendo no ônibus, tá ligado? Tipo, com bolsinha de cerveja, foda-se. Foi muito legal. Chegamos lá, pegamos os ingressos, as pulseirinhas. E eu tava olhando aqui, mas essa aqui é do Lola, não é do Download. Acho que tá na outra casa. Chegamos lá e a gente foi pra uma área de guests, né? Que é, tipo, atrás, assim... a gente ficou bebendo, conversando, e aí esse era a parte antes dos camarins. Então eu tava meio que sem acesso aos camarins, porque pra você entrar no camarim, você tinha que ter um patchzinho na sua roupa, que a galera lá, o irmão dele tinha e tal, mas eu tava sem, porque, enfim, convidado também não era isso tudo. Mas aí nessa área, a gente tava conversando, bebendo, enfim, a gente tava vendo a galera tocar, então eu vi o Neck Deep, assim, à distância e tal, e conversando, aí começa a chegar a galera da banda. Chega a galera do Bring Me, aí chega um, aí o Richard vem, tira fotos, tal, 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 conversa, conta uma história. Aí chega o Jordan, que é também um dos leads, né? Ele é tecladista e vocalista. E aí ele chegou e olhou pra mim, cara, o que você tá fazendo aqui? Tipo, tava no Brasil. E, tipo, ele lembrou, sabe? Foi bem legal essa parte. E, enfim, meio que revi todo mundo, tirei foto. E em determinado momento, antes da gente começar a curtir o show de verdade, aí a gente tava bebendo, o Richard falou, cara, você quer ir numa aventura comigo? Eu falei, vamos. Cara, ele só me pega, aí a gente começa a andar no sentido dos camarins, só que eu tava sem o patch, né? Aí a gente passa pela segurança, aí ele faz assim, porque o patch tava dentro do casaco dele, ele abre o patch, mostra, e eu tô do lado dele, passo andando, assim, meio que colado com ele. Aí a moça, ah, e cadê o seu? Cara, nem virei, só fui. Aí, foda-se. Fingi que não ouvi. E aí fomos pras áreas do camarim, e aí eu vi todo mundo, mano. Assim, o pai do Oliver tava lá, a banda inteira. É, vi atores de Game of Thrones lá, as bandas saindo do palco, enfim, doideira. Uma coisa assim que eu fiquei meio, caraca. E, pô, lá eu encontrei o baixista, né, a gente conversou, ele lembrou e tal. Ele, pô, você quer uma bebida? Foi lá no camarim, pegou uma cerveja, fiquei bebendo cerveja com eles. É, encontrei a esposa do Oliver, que é brasileira, né, então falei português com ela. É, contei um pouco da minha história e tal. E foi, essa parte foi maravilhosa. Só que aí chegou o Matt, que é o irmão do Richard, né, que era o meu parceiro ali. E ele falou, cara, vou lá na minha bateria pra dar uns ajustes finais, se vocês querem ir lá no palco. Aí, cara, ele me levou no palco do Download Festival, lá em cima. A gente foi subindo, e o palco do Bream, ele tava bem elevado, então a bateria dele ficava muito lá em cima. Uhum. Então a gente foi, chegou no lado, aí viu aquela vista do palco, né, tava tocando uma banda, que eu não vou lembrar agora quem era, mas assim, aquele mar de pessoa, e aquela vista de backstage do palco, assim, nunca tinha tido isso em nenhum lugar na vida, ainda mais no festival grande. E aí subimos na bateria dele, que tava super alta, né, e aí foi lá, sentou, fez os ajustes, né, eu conheci o técnico de bateria que tava lá, aí ele olhou pra mim, cara, eu acho que eu sigo você no Instagram. Não, o Pedro, eu falei, sou eu. Doideira, tipo, o cara me conhece, né? E aí ele testou lá a bateria, aí ele levantou, pegou duas baquetas, me deu outras duas, e aí foi isso, aí voltamos lá pra área externa, mas essa foi a... Caralho, foi a interação que eu tive, assim, foi meio porra, bizarro.
Só falta você... Eu já tava esperando que vocês fossem te chamar no meio do show, assim, é o próximo passo, cara. É o próximo passo, aguarde.
Eu tava esperando assim, não, teve uma festa, eu fiz um pão de alho, agora toda vez que eles se reúnem, eles pedem pra eu fazer, tá ligado?
Cara, eu acho que isso pode acontecer em breve.
Cara, foi mal, deu uma caída aqui, o gato deu uma mexida no cabo.
Não, mas, tudo bem.
Mas... pô, seria maravilhoso, só que... assim, eu não vi o show tão perto, a gente viu lá com a família, né? Então eu vi do lado da esposa, do baterista, dos pais do baterista... dos pais do baterista, enfim, fiquei com essa galera, a gente não tava tão perto. Mas uma coisa que eu fiz é que eu sei que ele era, sabia que eles eram muito fãs de futebol, né? Uhum. Então eu prometi dar uma camisa do Vasco pra eles, eu dei uma pro Oliver, uma pro Matt e uma pro Richard, e eles me deram a camisa do time que eles torcem, que é o Rotherham.
Ah, foi, eu achei que você tinha ganhado já três de três times diferentes. Mas todos torcem pro mesmo, então tá. Cara, já vamos ligar aqui com a Inglaterra, já que estamos falando de Inglaterra, deixa eu já passar a minha música agora, então, que é de uma banda inglesa, que eu vou plagiar um pouco aqui um podcast que a gente também tem a ver com o nosso, que é o ABFP, do Paulão, que já esteve aqui, do Garagem e tudo, e eles também trocam músicas, etc. E a banda que eu vou trazer aqui se chama Lambrini Girls, elas são de Brighton, sei lá, como é que fala, Zé? Você que é muito inglês. Brighton.
Tem que... you gotta drink the tea, Johnny. Brighton.
Brighton. Na Inglaterra. São duas garotas, duas mulheres. E aí, cara, o que se fala dessa banda? Ela se descrevendo no Bandcamp aqui, eu vou citar antes. Se chama Imagine Sua Babá no porta-malas do seu carro com um croissant na boca e ouvindo Bikini Kill pela primeira vez. Ela poderia ser você. Nunca vai ser nós, porque não somos Bikini Kill e não somos sua babá. Nós somos a Lambrini Girls. Bom apetite. Então, a gente vai ouvir agora o single delas, que chama Boys in the Band. Faz parte do EP You're Welcome, You're Welcome, que a capa é um cocô. É um cocôzinho pegando fogo, assim. E essa música, ela fala sobre os privilégios que os seres masculinos têm em detrimento das mulheres. Então, é sobre isso, cara.
A gente tá politizado pra caralho hoje.
Foi sem querer que a gente...
Mas gostei.
Foi sem querer, mas então...
Voltei, galera.
O Pedro deu uma caída, está de volta. Deixa eu só refalar aqui da banda. Agora a gente vai ouvir, então, Lambrini Girls, que são da Inglaterra, que eu puxei aqui. São de Brighton. É uma dupla de garotas, né, que tem uma baterista meio rotativa, que elas ainda não escolheram quem vai ser a baterista fixa, porque a original saiu. E a música que a gente vai ouvir é Boys in the Band, que fala dos privilégios dos homens em relação às mulheres na música. E é uma música crítica, isso, é claro. E já voltamos, então. Vamos lá. Boys in the Band, Lambrini Girls. The Boys, The Boys, The Boys, The Boys, The Band, The Band, The Band. É, cara, esse é o Lambrini Girls fazendo barulho. E, cara, elas já estão meio grandinhas, assim, tipo, já tem bastante ouvintes aqui. Eu ouvi lá no ABFP, né, no programa, no outro podcast, que tem um formato meio parecido com o nosso. Mas elas já saíram no Popload, naquele site, né, que faz até o festival aqui em São Paulo, tudo. Então já estão fazendo um barulho aí, depois do Wet Leg, que eu também trouxe aqui antes de. O Wet Leg eu trouxe aqui antes, agora elas já vão até tocar no The Town lá, então.
Mano, um pancadão do caralho, Johnny. Tem mó cara de filme do Tarantino, onde uma mulher decapita 214 pessoas, sabe?
Agressivo,
Muito do
agressivo.
caralho, velho. E outra, tá? Tem coisas aí que eu ainda não aprendi. Eu vou ter que ouvir mais umas três vezes pra aprender com a letra, tudo que ela tá falando ali, a lição que ela, de moral que ela
É
deu, né?
maneiro, né, esse começo dela falando assim, a música é pra isso, pra essas pessoas, pros caras e tal. Muito maneiro.
Cara, o sotaque fortíssimo, inclusive, né?
Muito legal, cara. Acho muito gostoso.
Cara, se você foi pra Inglaterra, você viu. Ir pra Inglaterra é uma delícia e recomendo a todos que vão pra Inglaterra, porque eu fui pra lá, todo mundo foi legal. Cara, sério, não teve uma.
Povo gente boa, cara. Povo gente boa.
Cara. Você voltou de lá falando Wes como Arce, Johnny?
Ars, ars.
Ou
Cara,
chamando os outros de Wanka.
boa. Wanka. Cara, todo mundo foi gente fina, de verdade, assim. Eu recomendo. O foda é que você tem que gastar um dinheiro da porra pra ir, mas.
É Libra, né, mano? É foda.
Mas que é divertido, vale a pena. Se você tiver esse dinheiro, se você for milionário. Se você é milionário, em vez de ir pra Disney, pega, vai pra Inglaterra. Muito...
É, ou pede pro agiota também, tá? Tem essa possibilidade hoje em dia, né?
Então, dá um jeito. Ah, faz que nem o nosso amigo Guilherme Schneider, abre um OnlyFans aí.
Pode ser também uma possibilidade para quem tá precisando ganhar um dinheiro.
Cara, infelizmente porque eu não fui atrás, mas eu vi fotos. Eu vi fotos.
É, não, esses dias eu comentei no meu Twitter, eu parei de seguir ele, de silenciei ele no meu Instagram, porque foi demais pra mim.
Não, ele agora separou, mas infelizmente, quando ele tinha separado, eu vi um membro
Eu vi as fotos, eu vi as fotos.
Eu achei que, porra, tá faltando 3 minutos pra acabar essa primeira chamada. Eu tinha certeza que tava dando um gancho pros comercial, Johnny. A gente também tá precisando de um dinheiro, mano. Você vai vender foto do pezinho, caralho? Não vai.
Eu não vou, mas o Zé, eu fiquei sabendo, ó, o corpo dele é todo tatuadinho, então assim.
Tem
Isso,
um nicho. Tem um
é,
nicho ali.
exatamente. Como é que é o nome, Johnny? Tinha uma galera, né? Tinha uma agência de modelo de gente tatuada uns anos atrás.
Agora todas, né? Porque teve uma
É,
época
não, tem a Suicide Girls, que é a famosa,
aí, ó. É, eu sou Suicide Zé agora, Johnny.
Suicide Boys, tem que lançar.
Suicide Boys. E aí você pode mostrar qualquer o que você quiser, seu membro, seu tronco.
Cara, deixa o meu psiquiatra saber que eu tô com @suicidesapps. Você vê o susto que ele leva, moleque. Johnny, vamos pro comercial agora ou daqui a pouco?
Vamos para os comerciais então, porque infelizmente a gente ainda não é rico, mas quando for,
Ainda.
vocês ficarão sabendo que a gente vai falar aqui no podcast. E aí depois dos comerciais, a gente vai ouvir a escolha do Pedro aqui. E também vou fazer aquela mendigada legal para vocês
Claro,
do
mano.
nosso
E
apoia-se.
agradecer aos patrão tudo, né? Tem que
Ninguém
agradecer.
ferra, né, galera?
Opa! Tomei
Saúde.
na rotasse. Então já voltamos aí com mais um bloco de muito papo e muita música. Aguardem, vamos pros comerciais.
Bora.
Cuidado, você por aqui? Quer tomar um banho com a gente?
Pegar uma cor?
Cor na onde?
No curte, olha.
No curte? E lá entra todo mundo?
É claro, curte. É o maior especialista na revelação de filmes de todas as marcas.
E com a qualidade curte nas suas fotos, você não sai verde de raiva.
E nem vermelho de vergonha.
Eu vou pro curte agora.
Leve seu filme pra pegar uma corzinha. Nos revendedores curte você encontra o pacote curte com o filme grátis e sempre um brinde especial pra você.
Voltamos então de nossos comerciais. Se você, meu amigo ouvinte, não gosta de nossos comerciais, é muito fácil. Você vai lá no nosso apoia.se/trocafitaspod e aí você deposita em nome do senhor. Vai lá e dá o seu dinheirinho.
Por favor, dá aquele apoio, galera.
Dá o seu dízimo tal, porque vai ajudar a gente. E aí, quem sabe a gente consegue pagar o Zoom. Seria uma maravilha, porque é caro esse negócio, cara.
É foda, galera. Produzir conteúdo não é barato.
Não, então. E a gente faz toda semana, ó. Episódio 109 já. 109 semanas já. Brincando aqui de trocar musiquinhas. Então, gente. Bom, vamos falar de quem já nos apoiou aqui. Deixa eu dar o nome dos nossos apoiadores, que eles merecem todos os parabéns aqui, especialmente.
A galera importante, patrões.
Pois é, estamos, então, por enquanto, com nossos apoiadores. Leandro Gonçalves. Pô, cadê a moedinha dele?
Aí. Aí.
Também o Felipe Braga. Temos a Maria Paula. Temos o Luiz Amorim. E agora temos também o Caio Gonçalves, outro Gonçalves.
Olha só.
Não é parente do
família
primeiro.
Toda.
Não é parente do primeiro, mas de qualquer forma, agradecemos muito aí, primeiro por ouvirem e segundo por, né, apoiarem.
Exatamente, galera.
É muito bom isso. Cara, os ouvintes devem ter percebido que meu irmão não ficou fazendo barulhinhos e fazendo sons aí enquanto a gente grava, porque ele não voltou da chamada, não sei se ele se entalou no banheiro, não sei.
É o famoso atrasildo?
Acontece com uma certa frequência. Mas então vamos tocando em frente aqui. Ah, o Zé está chegando, só porque eu estava xingando ele, é um radar que irmãos têm.
A gente finge que não estava falando dele, a gente finge que não estava falando dele.
Vamos ver se ele ouviu.
É, será que ele sentiu? Seis sentidos?
Pois é. Então, agora que o Zé entrou, Zé, você tá aí?
Tô, mano. O meu Zoom não queria abrir por nada no mundo.
Ah,
Zé.
Me atualizou, sabia? Me atualizou entre o break.
Então, foi de todo mundo. Então tá bom.
Tá explicadinho.
Vamos lá. Então, agora chegamos àquele momento em que o Pedro vai falar a música que ele trouxe e um spoiler. Não é do Bring Me the Horizon. É, cara.
Não, pô, pediram pra eu escolher coisa que as pessoas não conhecem muito. É, mas, assim, não é do Bring the Horizon, mas parece Bring the Horizon. Então, assim, fiquem com essa. Porque é aquilo, né? Assim, Bring é minha banda favorita. Então, tudo que eu ouço, eu quero tentar replicar o sentimento bom que eu sinto. Então, eu sempre corro muito atrás de bandas que têm uma sonoridade parecida. Então, né, eu já ouvi tudo, eu quero mais daquele gostinho. E aí, o Spotify me recomendou um dia, quando eu tava naquela playlist de recomendações, essa banda. Se chama Caskets, eles são da Inglaterra também, de Leeds. Não sei se vocês conhecem Leeds, tem um festival bem famoso também. Inclusive, eles tocaram no Download Festival quando eu tava lá. Ah, só legal. Que eles tocaram um dia anterior, no dia do Slipknot, que eu não fui. Apesar de eu ter ido patrocinado, eu só fui um dia. E eles são muito bons, assim, eles estão começando... Tem pouco tempo, acho que eles têm, tipo, 2 álbuns só. Mas, assim, eu fiquei chocado com os ouvintes mensagens deles no Spotify, eu achei que eles tinham bem menos. Na verdade, acho que eles tinham muito menos, mas começaram a crescer bastante agora, né? Então é isso, os ingleses de Leeds, chamado Caskets. Já fiz um vídeo lá para as nossas redes sociais no Riff, falando assim, se você gosta de Bring the Horizon, você tem que conhecer essa banda. Porque eu tenho muita fé que eles vão realmente dar uma deslanchada, sabe? E vir aí para essa nova geração de bandas que estão tendo bandas tipo Bring Me, Motionless in White como inspiração, sabe?
Sim, espero que sim. Espero que cada vez mais tenham bandas surgindo aí, porque... Surgindo a gente sabe que tem um monte, né? Mas surgindo assim,
maiores,
né? Ficando gigantes.
Exato.
Quero que mude todos... Porque a gente sabe que as bandas antigas são ótimas tudo, mas aos poucos os caras vão ficando velhos, gente.
Bom, mano. E tem que renovar, galera. Tem muita gente querendo fazer música aí.
Então vamos ouvir o Caskets com Lost in Echoes e já voltamos então com nossas impressões sobre essa música. Vamos lá.
Bora. Yeah.
Você tem razão, porque se eles não estourarem, alguma coisa tá errada.
Gostou?
Tá prontinho pra. Nossa, isso aqui já devia estar no próximo Rock in Rio, assim. Pra mim tá juntinho. Gostei. Cara, e olha que Bring Me the Horizon, eu nunca fui o maior fã. Assim, eu não acho ruim, mas nunca fui muito a fundo. Mas essa aqui me pegou até mais, se pá, hein? Ó.
Total, é, assim, tem aquelas paradas de sintetizador, assim, é um pouquinho gritado em algumas horas, sabe? Acho bem legal. E acho bem comercial, assim, não acho nada, sabe, underground, algo que tá super pronto aí pra uma galera.
Sim, dá pra dar uma explodida. Pô, eu acho que tá. Espero que aconteça isso mesmo, porque tem tudo pra estourar.
Tem
eu gostei muito, bastante mesmo, viu?
Tem mó cara de filme do Transformers, né, Johnny? Cena de ação de robô, mano, umas explosões de Jojo.
O Transformers é conhecido por ter usado Linkin Park lá no começo, né?
E cara, esse meme do What I've Done é a melhor coisa que eu já vi no mundo, cara. É muito bom.
E eles podiam dar uma atualizada aí, ó. Chama os Caskets aí, ó. Já que vai ter vários outros filmes, né? Acabaram de lançar um com os robôs que vira bicho lá, os caras.
Michael Bay, fica aí o recado, hein?
Michael Bay, ó.
Johnny.
Sei que você tá ouvindo, eu conheço, sei que o Michael
Grande
Bay
é ouvinte.
Infelizmente ele não apoia, ele podia apoiar o podcast.
Ah, pô, o Michael Bay podia, ele tem cacife, galera, pô.
Mas eu dar um apoio legal aí. Então, se você não vai apoiar, pelo menos ouve a gente aí, ó. Pega o Casket, já fala assim, ó, próximo Transformers, aquele finalzinho ali, quando vai entrar, quando dá aquele pá, nossa, ia ser.
Ia ser eu bom. Eu sou Optimus Prime, entra ele.
Em vez do hora, eu não consigo.
Esse meme é muito bom.
Cara.
Não, mas assim. Ele tem do Bring Me the Horizon. Ele está para o Bring Me the Horizon igual o Project Zomboid está para The Sims 2. Tipo, tem uma similaridade. Dá para perceber, mas tem muito de si próprio ali também, tá ligado?
Cara, total. Eu lembrei um pouco até da banda que você ama lá, Zé. Como é que é o nome? É Corridian Cambria.
Corridian Cambria. Né, pra mim ele tá mais puxado pra um In Flames, um Kill City Engage, talvez. É o que é o mais próximo que eu chego do Bring Me The Horizon. O Bring Me The Horizon, eu tenho uma faixa deles no carro, que a minha esposa adora, porque ela decorou a primeira frase, que é I wouldn't hold my breath if I were you. Você conhece, né,
True Friends.
Exatamente, mano. E ela decorou essa porra desse primeiro verso, porque a música já abre assim, cara. Eu tenho que trocar ela, inclusive.
Vou fazer até graças a esse episódio, essa semana vou pegar e ouvir mais a fundo, assim, porque tem várias bandas que na primeira ouvida você não. Ah, beleza,
cara,
legal, mas não.
O Bring Me eu não gostei da primeira vez que eu ouvi, sabe?
Então,
eu demorei muito.
O Corridian também não.
Não, tem
o Corridian, eu achei a voz do Cláudio Sanches uma bosta, mano. É fina para um senhor caralho.
Não, eu tenho umas bandas que eu fui pegar e depois fui gostar milhões, assim. Até o Supergrass, que eu gosto pra caralho, assim, de Britpop e tudo. Eu gostava de Alright, né? Que era o hitzão do Supergrass. Mas, assim, o resto, depois eu fui ouvir. Primeiro eu falei assim, pô, nenhuma parece Alright. E não parece mesmo. Mas, assim, depois eu fui ouvir e falei, caralho, gostei de tudo.
Uhum.
No começo não me pegou. Então tem que fazer essa... Essa reouvida, vou pegar aí os... Porque mudou um pouco o som do Bring Me the Horizon, isso eu tô ligado, né?
No... Um pouco você tá sendo...
Tá generoso, sendo pegando leve.
Cara, o primeiro álbum deles eu não escuto, porque eu acho muito pesado, que é meio deathcore mesmo, sabe?
Uhum.
Mas teve o Amo, que foi em 2019, uhum. Completamente pop, pop assim, pop.
Cara, eu conheço algumas músicas desse disco, porque elas chegaram no, nas billboards, né, nas do rock. Quase teve muitas faixas que entraram ali nos top 40.
Muito.
Na época tava vendo essas coisas dos top 40 pra ouvir coisa nova, né?
Então, eles chegaram, né?
É, tem várias
coisas que assim,
eu não lembro.
Eles bateram muito no mainstream. Eles fizeram um collab com Ed Sheeran, por exemplo, naquela Bad Habits, né?
Pô, assim,
Ed Sheeran é o terceiro mais ouvido do mundo no Spotify, sabe?
Então...
É muito grande. Então é um som meio pop mesmo e mudou. Mas assim, eu acho que em determinado momento, os fãs ficaram meio assim, pô, isso aqui não é mais Bring Me, entendeu?
É.
Ali no Amo. Agora, eles se acharam e todo mundo assim, o Bring Me faz esse som agora, sabe? E aí eu acho que já... Assim, óbvio que tem os filhos ali, viúvos, da galera que gostava muito do começo, mas eu acho que eles não estão sendo super julgados mais pelo som que eles estão lendo, sabe?
O Pedro, o Johnny passa isso com o Red Hot. O Red Hot mudou com o senhor caralho. O Johnny tem saudade de... É... True Men Don't Kill Coyotes, né, John?
Não, mas cara, eu passei por isso como eu odiei o que eles fizeram quando a primeira vez que eu ouvi, porque eu era também um jovem rockista, né? Então, saiu. Tipo, vai, eles tocavam, teve Blood Sugar, One Hot Minute, que era mais porrada, tinha umas poucas baladas ali. Aí eles voltam com os Scar Tissue. Puta, eu fiquei puto, eu tinha 15 anos, eu fiquei assim, que é isso,
Pedro? Que é isso? Traíram o movimento, traíram o movimento.
O Anthony Kidd cortou o cabelo, eu tava nessa... Ah, cortou o cabelo. E aí depois eles lançaram Around the World, que era muito mais a pegada que eles sempre fizeram. Aí eu dei uma acalmada. Aí beleza. Então eu voltei, voltei, beleza. Aí eles lançaram By The Way. By The Way tem tipo, é quase todas umas coisas mais calmas. Tem uns funkzinhos aqui e ali, mas é mais calmo. Eu ouvi a primeira vez e falei, caralho, que é isso? Que raiva. Só que aí depois eu fiquei adulto, né?
É, eu acho que é um pouco disso, sim.
É, assim, depois quando eles lançaram o próximo, né, o Stadium Arcadium, que tem uma mistura bastante de tudo ali, eu já tava mais... Então eu tava ouvindo By The Way de cabo a rabo sem parar, assim, e falei, pô, é bonito, porra, gostei pra caralho.
E eu acho que tem um momento, quando a gente gosta muito de um artista, que a gente meio que vai gostar, se eles estiverem indo, sendo sinceros com eles mesmos, fazendo as músicas que eles querem fazer, eu acho que a gente vai acabar gostando, porque a gente gosta da galera, sabe? A gente gosta do estilo, a gente gosta de ver eles fazendo e tal, eu acho que eu tô meio nessa vibe com eles.
Por já gostar, você dá outra chance, né,
cara? Pô, total, você, não gosta, você já vai com outro olho, sabe?
Vamos dar mais uma terceira ouvida, quem sabe?
Total. E mesmo que você não goste, você vai gostar um pouco, sabe?
É, então, depois que eu parei de ser, ah, não, pô, cadê o peso? Não, pô, quero o peso, eu pego os outros discos, já tem, então, eles
já
existem.
Já tem, exato.
Eles já existem e estão lá, né, tipo, não preciso. Os caras velho também tocando os negócios. Bom, os caras estão. O Chili Peppers, os caras já estão 60 também. O que, que eu quero que eles façam? Dando aí, sai batendo. O Flea ainda faz isso. Vamos para aquele momento das bandas independentes que a gente recebeu hoje essa mensagem aqui dessa cantora.
Maneiro Frisco.
E aí ela já mandou aqui o áudio, tipo, já mandou um áudio se apresentando e tal. A gente vai ouvir um som dela aqui. E, cara, gostei muito que ela entrou em contato. Eu gosto muito. Gente, quando vocês quiserem, vocês artistas independentes, quiserem tocar o som aqui, tem vários que mandam. Qualquer estilo, tá? Pode mandar qualquer coisa que a gente ouve.
Isso é bem maneiro.
Ah, não. Mas mesmo que seja qualquer coisa, pode ser funk. Eu vou ouvir de verdade. No...
Especialmente se for uma parada inesperada, assim.
Cara, manda. Não tem, a gente não tem dessas aí, não. Não ouço. Não, pode mandar que a gente
ouve. Eu quero. É, exatamente. Você sabe tocar acordeon? Manda, cara. A gente quer ouvir o seu solo de acordeon, cara.
Clarinete.
E aí foi a Bia Raga, mandou aqui o som dela. Vamos ver o recado, a gente ouve o som dela e já voltamos aí com nossas impressões aqui do... da música. Vamos lá.
Oi, oi pra vocês que estão escutando Troca Fitas. Meu nome é Bia Raga e agora vocês vão escutar Best Friends, que é a segunda faixa do meu EP Code. If you hold me tight, tell me what you're thinking. Look me in my eyes, what are you made of? Is it pretty lies, heartbreaks and bad feelings that you try to hide, so I won't let go. You keep on asking what I am feeling. That makes me so confused. 'Cause we're overthinking, misunderstanding.
Rebeca.
E a Raga, e eu, cara, eu queria muito lembrar, com a voz dela parece com a de alguém, e eu não consigo me lembrar.
Sabe que eu senti a mesma coisa?
então, eu ouvi, eu não, essa música eu não ouvi quando ela mandou, né, falei, essa eu ouvi no podcast, mas aí eu fiquei curioso, fui ouvir o resto do EP, Cold, e gostei pra caralho, então eu já quero já dar os parabéns.
Olha, da ponta da língua aqui.
Ela é muito, muito então, jovem, 19 aninhos de idade.
Da ponta da língua, quem eu lembro que tinha uma voz doce cantando Breathe You era a Sia, no máximo.
A Sia?
Ah, mas é. É alguma banda de... Eu não sei, cara. Não vai ser. É uma banda de rock que eu tô pensando, de indie, assim. Que ela mesmo, né? Ela pôs aqui na descrição, tá escrito indie rock singer songwriter. E... Cara, é uma, alguma banda indie tem uma voz mais pegada pra essa. E não é a do... Não é o Sixpence None the Richer, não é... Tem alguém que tem uma voz que lembra ela. Mas enfim, vamos falar da música dela. Falar do que lembra. Eu gostei bastante da composição, ela é curtinha e tal, né? 2 minutos aqui. Cara, eu gostei do EP inteiro. Então, tipo, a gente só ouviu uma faixa aqui. Mas o EP inteiro é muito bom, cara. Gostei pra caralho. E espero
Esse
que
refrão
ela
dela me pegou legal, hein, cara.
É. Eu achei bacana demais, cara. Espero que ela continue mandando bala aí, porque começou bem.
Onde é que a gente pode escutar ela? Tá no Spotify já?
Tá. Bia Haga com H-A-G-A. Bia H-A-G-A. Aí já sigam o perfil dela também, pra ela já ganhar seguidores, tudo, no Instagram.
Eu agradeço que você... Eu ia falar repita, porque eu adorava o repita do horário do rádio, tá ligado? Mas eu tava esperando ainda, eu ia agradecer que você soletrou, porque Bia Raga tava muito me dando a ideia de reggae. Eu tava
de
esperando
raga,
que ia ser H-A-G-A, tá ligado?
H-A-G-A, gente. Bia H-A-G-A.
Essa faixa que a gente ouviu é o?
Best Friends.
Best Friends. Ah, do Cold. Legal.
Isso. Depois ouça o EP. O EP tem 15 minutinhos, é bom, já dá pra ouvir ele inteirinho aí, se divertir, gostinho, porque eu gostei bastante.
Muito legal. E
é sempre bom, continuem. Artistas, mandem mensagem aí, troca fitas, pode, em todas as redes a gente tá. Pode, até no TikTok, que tá meio abandonadão, se você mandar lá, a gente vai ver. Eu vou ver. O Zé, na verdade, ele é tipo o meu bola aqui, se a gente fosse o Punk. Olha lá, viu? A risada. Agora
essa
fala
referência.
Boa, boa, boa humilhação.
Boa, Johnny.
Daqui a pouco
Johnny.
As pessoas vão parar de pegar essa referência, hein? Que tá ficando velho.
Ah, é, então.
Não, na real, a referência já é velha e as piadas que eles faziam era pior ainda.
É,
né,
é verdade.
Cara, olha, o Bola é uma pessoa que era o único que eu tinha uma simpatia. Ele ganhava dinheiro basicamente pra falar assim, boa!
Tava vendo um meme dele esses dias também, mano. Muito engraçado.
Boa!
Cara, aqui em Campinas ainda tem o Bola da segunda divisão, que é o DJ Fett, né?
O DJ Fett aqui,
o cara da educadora. Malandro, todo evento de Campinas que eu vou ter o DJ Fett. Não interessa se é um carro da Red Bull, uma promotora do lado de fora, ou se é um puta de um evento. O DJ Fett tá lá, mano.
Mas ele tem que aprender a falar boa, boa, e também fazer ah! Tipo, a risada do Bola aqui.
A risada do Bola é muito boa.
É, que é um pós-Carlos Alberto, assim, é tipo...
Cara. Tá aí, eu não esperava essa comparação. Eu já tinha ouvido gente falar que a minha risada é gostosa porque eu dou risada de ha-ha-ha, tá ligado? Que tem muita gente que não dá a risada clássica. Mas essa da comparação eu não esperava, Junior. Eu ainda prefiro ser seu Beavis, mano. Eu acho que tem muito mais carisma.
O Beavis também. Mas não é que...
Mano, a minha risada é horrível, cara. Eu tenho vergonha dela, mano.
Cara, tem um amigo nosso, o Primo, né? O nome dele é Rodrigo, né? Mas o apelido dele é Primo porque ele é cabeludo e é por causa do Primo It. Ah, e a risada dele, parece que ele tá zoando, mas a risada dele é assim. E aí você fala, bom, ele tá zoando, mas não, é real. E aí, quem tem uma risada parecida de celebridades aí, a Eliana, se você assiste programas da Eliana, a risada dela é tipo.
Cara, eu tenho um fraco enorme por pessoas que fazem risada de porquinho. Qualquer um que puxa a risada no porquinho, eu acho fofo demais.
Eu
mano.
Acho engraçado quando é involuntário, quando a pessoa não tem controle. Ela tá rindo tanto que ela perde o controle e vira porquinho.
A minha é involuntária, quando sai, de vez em quando sai, mas tem que estar num nível de risada ali.
A minha não sai não, nunca tive essa experiência.
Cara, eu queria, já estamos chegando, eu acho que é o final do programa, né? Ainda não apareceu a contagem regressiva, então ainda dá tempo da gente conversar. Como é que tá, você que faz parte do canal Riff, como que tá os próximos passos aí, o que, que vocês estão fazendo? Eu vi que tem o podcast, só que o podcast só tá no YouTube, pô, eu ouço no Spotify, tem que resolver
esse problema aí. Por enquanto, vamos resolver isso. Cara, a gente tá sempre tentando dar uma mudada, né, assim, porque a gente tem muita vontade de gravar com o público, que era algo que era muito forte antes da pandemia, e obviamente na pandemia ficou impossível, então a gente teve que dar uma reinventada, mas os quadros do que você tá ouvindo na rua são muito alguma vontade que a gente tem vontade de voltar, né, é um quadro que a gente tem vontade de gravar, e, cara, interação em evento, então vamos ter o The Town agora, né, próxima semana,
Ah, sim, tem até patrocínio.
vamos,
Vocês estão com patrocínio,
Eu
cara.
ia falar pra aqui, mas enfim, não sei se pode.
Ah, não, aqui pode, porque a gente não tem nem
Fica à
apoiador.
vontade, pô.
Lá no Riff a gente fechou com a BeFly Travel, né? Que é a agência que tá fechada também com o The Town. E a gente vai. Deve ir nos dois finais de semana, eu, Shane e Guilherme. E a gente vai fazer bastante conteúdo lá. A gente gosta muito de gravar com o público, né? Então, esse é o rumo que a gente deve seguir. E sempre o desafio de um segundo, que é o nosso xodó lá, então sempre que
É,
tem
eu
um
não
evento
perco um.
grande, né, a gente faz a preparação só jogando daquele evento. Então tá tendo agora até o evento, eu não sei quando é que vai sair o podcast aqui, a gente tá fazendo só desafio do
Sexta,
segundo
sexta.
dos dias do The Town. Então se vocês quiserem
Sai
já.
agora na sexta, dia 20. Deixa eu ver, mais 3 dias? 25, isso, vai ser
25,
antes do
então.
detalhe. Vai ser
Pra
antes.
quem quiser fazer aquela aquecida no The Town, entra no canal Riff, que os desafios do um segundo todos estão sendo temáticos do The Town até depois do evento, pra você chegar já afiado, sabendo todas as músicas.
Cara, mas eu assisti o último e eu tô velho, eu tô desatualizado, mas é porque eu não gosto, porque vai ter umas coisas muito de trap,
É, vai. O último
punk,
foi
que
do
não
quê? Eu não
é.
participei do último.
É, foi,
Foi.
inclusive o Shane em breve estará aqui também, já fechamos o passe dele para participar do podcast também.
Ah, cuidado, que o Shane, olha, ele dá uma despirocada às vezes, hein?
Mas essa é
Shane, um
é que é
beijão pro meu
bom.
querido.
Dá pra perceber, mesmo nos vídeos ali, eu falo, nossa, eles devem editar pra caralho. Agora uma referência que só eu e o Zé vão me entender, nem os ouvintes vão entender, ele me lembra o Chapola, Zé, ele é tipo o Chapolin, é sério.
Caralho,
É um
muito
amigo nosso
bom,
que,
velho.
assim, é perfeitamente o mesmo nível e dá
O
pra ver, as
Shane.
piadas são as mesmas, as piadas, o jeito,
Cara,
é.
legal.
vamos lá. Uma vez o Chapola, uma memória que eu tenho do Diego Chapola. Eu fui na casa do Porter uma vez e ele chapou o globo e resolveu fazer um freestyle. E aí ele
Ah, sim.
começou a cantar um freestyle com um balde na cabeça. E
Sim,
era
sim.
sobre alguém manjar rola.
Manja
E ele
rola,
passou.
manja
Aí,
rola.
ó. Até hoje eu tenho o eco da voz
A
do
história
Chapola na
ficou
minha
na
cabeça.
cabeça, pô.
É, então, é o
Não, é
Chapola.
o Shane com certeza faria isso. Mas fico feliz que ele é muito gente boa. Vocês vão gostar bastante do programa com ele.
O Chapolin, uma história é curta, não vamos perder o programa com isso, mas assim, uma vez a gente também estava bebendo. É, bom, a gente bebia muito quando era jovem, né? Eu tava viajando, a gente tava bebendo, já tava naquela fase de beber, tava só homem, bebendo quatro caras, bebendo 51 só, assim, o negócio tava feio. E ele surgiu pelado no sítio, assim, sem nada, e começou a conversar com o próprio pênis. Então. E fazendo a voz dele também, fazendo assim, ó.
Ah, esse era a dublagem. Não
É,
lembro.
esse é o. É, então, assim, é o nível que ele chegava nesse nível. Hoje em dia ele é um cara mais. Eu acho que mais sério, não sei.
O
Faz tempo.
nosso podcast geralmente chega nesses assuntos. Inclusive, eu já apelidei carinhosamente de podsketch, porque geralmente vai para um lado muito podre da conversa.
Entendi.
Não, mas não falamos de coco hoje, tá bom.
Ah, é verdade. Não, é uma vitória.
Ainda dá tempo, Johnny. Não começou o timer, cara. Calma.
Cara, mas o que eu tava falando, a gente tava vendo o desafio do um segundo do The Town, e essa parte do trap, nossa, eu não manjo nada, não me pega mesmo, deixa as
É,
pessoas,
também
tipo,
não,
tudo
cara.
bem. É, não gosto das
O
letras, não
vídeo.
gosto da batida, não gosto.
O vídeo que você tava falando foi do dia 3. Dia 3, quem toca é o Bruno Mars, é o dia que eu vou.
É, o
Aí
Bruno
tem
Mars é
Alok,
foda.
eu tô muito animado pro Bruno Mars, assim. Mas aí Alok, que eu já vi, acho divertidinho, assim, pra um show, mas não é algo que eu escuto no meu Spotify, por exemplo. Luísa Sonza, que eu vi no Rock in Rio também, enfim, acho que ela tá super em alta agora pra quem usa o Twitter. Por causa do álbum novo dela, né? Que tá tendo umas. Porque ela entrou numa pira de explicar todos os conceitos do álbum e tal, mas,
Então,
tipo assim, mas a música dela é tipo sentar, 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 sabe? Então, tipo.
é que eu tô
É, acho
velho.
que ela tá sendo julgada por isso, tá ligado?
Não, eu tô velho. Eu ia falar, não gosto por causa disso. Mas eu ouvia Raimundos, pô. Raimundos também falava muita coisa, assim. É que o dela ela senta e eles falam de outro jeito de transar
Cara, mas
também.
eu sou fã, sabe? Sei lá, eu curto as paradas que ela faz, assim, não escuto, mas acho que a produção é maneira, tá ligado? Ela, tipo, meio que tem controle do que ela tá fazendo, acho legal. Tem Seu Jorge também, então. E Matuê. Matuê.
Então, eu fui ouvir esses pedaços do Matuê no desafio de um segundo e falei assim, não gosto.
Não dá, né?
Pelo cara, menos os trechos que eu ouvi, não gostei, né? Também,
pior que eu já tentei, cara, mas eu não curto, assim. Eu gosto, sabe o Lucas e o Nihilismo?
Aham. Uhum.
Nos trechos do Retrospectiva do final do ano, que toca Matuê, eu adoro. Mas aí quando eu vou ouvir o Matuê de verdade, eu não curto, assim. Então, acho que é uma parada de beat, de estilo mesmo, que não é minha vibe.
É, o trap é meu. Eu não gosto do trap pra aquela batida de tac, tac, tac. Eu não gosto. Eu gosto,
e a
gosto
voz de autotune te incomoda?
Sim, também. Nossa, exato, cara, aqueles vídeos do. Quem foi que brigou lá no brigou,
cara, foi no Rap Festival.
Isso.
Aqui no Rio. Aí o cara falou, pô, galera, sei lá o que, eu tô tentando fazer o meu melhor aqui, só que a voz toda de autotune é muito engraçada. Assim.
Galera!
Galera!
É, muito bom. É, não, é normal, é tipo, é um estilo, não, não é, é um estilo, estilo. Tá, deixa a galera, não tô falando
não
que eu
não foi o Rafa Moreira, mano, Johnny? Eu acabei
foi,
de lembrar o nome
foi
dele.
Não
eu
foi,
achei
não
que foi.
Rafa Moreira, mano, é engraçado também, mas é que... Então... Eu não sei, é porque eu vejo alguns que não estão se levando a sério e outros que estão.
Uhum.
E assim, sei lá, deixa os caras também, foda-se também. Eu não
então, manjo. Johnny, essa é a fita. A gente cresceu sabendo que tinha música pra tocar no Discman, pra ser sincero com a nossa geração, uhum, e tinha música pra festa, velho.
Total.
Tá ligado? É. Pra mim, trap é tipo funk, não é uma parada que eu vou ouvir nas minhas playlists, mas se tocar, da hora. Tá ligado?
Tipo assim, sabe a vibe que eu gosto de ouvir trap? Eu tô numa resenha com os amigos, numa casa, a gente tá bebendo e tá no fundinho ali tocando, tá ligado? É uma coisa que não, a gente não tá ouvindo a música cantando e tal, mas ela tá, uhum, no fundo e tá acontecendo, sabe? É o momento que eu convivo com trap, assim, que eu gosto, assim.
É, eu depende de quem faz, tal, tem os artistas que fazem que eu gosto, tipo, que não são de, tipo, até o Racionais tem naquele, no Cores e Valores, tem umas faixas que são mais puxadas pra esse lado... Uhum. Tem bandas que usam, mas eu não sou um.
Cara, mas eu confesso que eu acho
fã.
O brasileiro bem mais legal do que o lá de fora, cara.
É, então.
Nossa,
nem
coisas de lá de fora.
Sim, eu... não, cara. Eu gosto bastante do T.I., por exemplo, que é, pode ser considerado trap porque é de Atlanta, tá ligado?
Ele se é, então. Lá no, naquela série Hip Hop Evolution, eles falam, né, do trap. Começou faz tempo, na verdade, né? Mas agora que chegou no mainstream. Mas eu não sou grande fã. Mas no The Town eu queria muito, é que eu não tenho dinheiro. Então, e é bem no dia, eu acho que vai ser bem no dia 7 de setembro, né? Que é Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Garbage e quem mais? A Peach, acho.
Sim.
Então, só essa trinca de Garbage, Queens of the Stone Age e Foo Fighters. Eu não vi o Foo Fighters com o Taylor Hawkins, o Zé viu?
Então, caramba.
Tem essa...
Eu vi no primeiro Lollapalooza que teve em São Paulo, que ainda era, acho que, na Ípica.
Maneiro.
E foi bacana, cara, foi legal. É, eu tenho uma historinha do dia que uma das pessoas que foi comigo tava com um atestado por ter feito uma cirurgia de remoção de verruga, acho, na cara.
Uhum. Ah, sim.
E ela não podia levar cotovelada de jeito nenhum, então ela reclamou o dia inteiro na organização atrás de um espaço pra ela ficar. E, tipo, o espaço que tinha lá era, acho que de cadeirante, ficava muito longe do palco. No fim, ela brigou tanto que ela foi parar no camarote da Globo, me trouxe cópia. Foi interessante, assim.
Mas de retirada de verruga, gente.
É, eu achei estranho, mas ela tava com um bagulho assim na cara e ela não...
Ah, entendi.
Tá ligado? Recém saída de cirurgia, o tampão, pá, então...
Ah, não,
mas...
o dia que você falou é dia 9.
9 de setembro. É no sábado. É, eu não vou estar lá, gente. Então, não, se vocês me procurarem lá, não vão me encontrar. E se encontrarem...
Johnny, você tem alguma ideia para o Pedro perguntar lá para a galera, já que ele vai ter umas horas de pergunta para fazer para a galera, Johnny? Dá uma ideia, porque eu não sou jornalista, eu vou dar ideia idiota. Vou falar, eu pergunto o que eles trouxeram escondido na mochila, sabe? Não, tem que ser
uma
pergunta
boa,
boa,
hein? Mas assim, não sei se o YouTube permite.
Exatamente, mas ia dar uma pauta do caralho.
Pega uma frase da música Campo de Morango da Luísa Sonza e pergunta assim, fala. Eu não sei, eu não consigo.
E fala na
velocidade
que ela faz. Não, mas essa é muito boa. Qual item proibido você trouxe pro The Town? Cara, as respostas devem ser umas coisas.
É bom porque a galera não vai querer. Tipo, vai ficar meio... Aí vocês colocam... Qual coisa coloca aquele quadriculadinho na cara?
Bota, né? E
a vozinha de trap.
Pessoa, exato.
A vozinha de... eu trouxe um desodorante, porque não pode, né?
Uh-huh. É, um guarda-chuva, então, uma faca.
Isso, falaram pra trazer dois copos d'água, eu trouxe quatro, sabe? Uh-huh. Vai ter uns bandidão, assim.
É isso. Agora estamos, infelizmente, chegando ao final do episódio de 109 do Troca Fitas. Foi um puta episódio legal. Obrigado por levantarem aí minha terça-feira. A gente grava de terça, tá, gente? Eu sei que vocês não estão ouvindo na terça. Eu sei. Obrigado, Zé, aí pela sua sempre presente, apesar de sempre atrasar no segundo bloco.
Ah, com certeza, cara. Eu tenho um longo histórico de ser uma pessoa atrasada. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Pedro, pelo tempo. Eu gosto que hoje eu vou dar tchau para uma pessoa só. Pedro, obrigado. Eu amo você, Pedro. Agradeço, Pedro, pela sua presença e pela paciência de me aguentar aqui fazendo piada idiota. Eu tenho uma última. Se você conhecer o Bruno Mars no evento, pede pra ele tocar 30 segundos da banda do Jared Leto antes da apresentação dele, pra sempre, cara.
Ah, pra sempre?
30 Seconds to Mars, mano, é muito perfeito pra fazer a trocadilhozinha.
Tocar The Kill. Bom,
é isso, Johnny.
Só o refrão de The Kill ali, e aí começa o...
Humor. Porra, na verdade eu queria que tivesse vindo o Silk Sonic, mas tudo bem. Porque, porra, o Anderson Paak na bateria ali, tipo, fazendo... Porra... Ele depois, inclusive, já que ainda dá tempo, ouçam o Anderson Paak também, que ele é foda, mano.
Não é só ele é bom para um senhor caralho. Ele era bom desde que ele era o Jada Combrize, que ninguém sabia. Eu conheço essa
porra. Olha lá, olha lá, olha lá, viu? É isso. E Pedro, os seus recados finais, eu queria deixar esse tempo aí para você novamente falar os arrobas aí.
Errei, Johnny.
Galera, primeiro, agradecer todo o convite. Realmente, terça-feira é um dia meio xoxo, né? Tá no começo da semana. Mas não estamos lá no final de semana ainda, então foi muito divertido gravar. Confesso que, cara, há muito tempo não escuto música compartilhada, assim, com os amigos só pra discutir. E isso foi uma saudade que eu tava tendo. Vou tentar implementar na minha vida, cara. Que é uma coisa que é maneiríssimo, assim. Não tinha perdido isso e recuperei, então foi muito divertido. Espero que a galera de casa compartilhe um pouquinho dessa experiência, né? Que é ouvir música com a gente. E, enfim, muito obrigado aí vocês dois pelo convite. Novamente, você pode me encontrar e meus amigos, o Guilherme Schneider e o Shane. Que acho que o Guilherme já gravou e Sim. O Shane vai vir gravar. Lá no canal Riff, no YouTube, TikTok e Instagram. Super Temaki também, pra quem gosta aí, quer se inteirar no meio do Japão, cultura nipônica. E as minhas redes sociais, Miranha Pedro ou Miranha _ Pedro, você deve achar. Se você colocar o menino do Bring the Horizon, você vai aparecer na wall, algumas coisas assim também, se você quiser dar uma olhada. Que eu acabei pipocando, apareciam alguns perfis da França aleatórios também. Mas é isso, galera. Muito obrigado e muito boa noite aí, se estiver escutando a gente de noite. E uma boa semana e a gente se vê por aí.
É isso, obrigado. E um abraço aí pro Oliver Sacks, ver ele, pra toda a banda. Se você ver ele de novo, fala que o Troca Fitas manda abraços.
Olha aí, então, posso falar nada, mas verei, hein.
É impressão minha, a gente esqueceu de agradecer os patrão, jogar moeda, fazer a
palestra. Não, você chegou atrasado no segundo bloco.
Ah, tá, aqui. Então fui eu que... beleza, menos mal. É só eu passando vergonha como de costume, aí fica normalzão.
É isso, e se vê o Bring Me The Horizon, inclusive mande um abraço do Gustavo, que é nosso amigo, nosso primo porteiro.
Vou falar, pô, eu conheço o porteiro, Oliver, conheço. Vou mandar ele deixar um presentinho lá na
cara,
sua porta.
Cara, depois de todos os mindfuck que você já deu nele, esse vai ser o último, tá ligado? Cara, eu sei o nome do teu porteiro.
Eu conheço o seu porteiro.
Acho que aí vai ser a hora que vai assustar o cara, ele vai falar assim, não, agora você passou de qualquer limite.
Ele vai voltar pra Inglaterra.
Ele vai falar, não, passou do limite. Porteiro não, porteiro você já tá exagerando. Muita proximidade.
Tá muito perto.
Nosso relacionamento está ficando tóxico. É isso, gente. Semana que vem tem mais, então, mais um episódio do Troca Fitas. Em breve, você, ouvinte, terá um episódio da nossa chancela É Ruim, onde a gente ouve músicas ditas ruins e analisa aqui. Especial Jorge Versilo, já tô dando spoiler aqui. Gente. Então a gente vai ouvir Jorge Versilo aqui, vocês vão acompanhar se a gente vai sofrer ou vai se divertir, hein?
Pior que eu acho que quem deu essa ideia fui eu, cara. Eu tô tão arrependido, mano.
Ah, se fudeu. Agora vai ouvir comigo e capaz de eu achar bom, então.
Você é bem capaz mesmo. O Johnny gosta de um MPBzinho.
Então é isso. Obrigado. Esse foi o episódio 109 do Troca Fita. Semana que vem tem mais. Em breve teremos o Shane Vidal aí. Estamos completando o álbum de figurinhas do Riff. E já tivemos, ó, já completamos Sérgio Filho, Guilherme Schneider, agora o Pedro Miranda, o Shane... E a Natália Ávila está em negociações também. Olha, todos os agregados ali, a gente está chamando. Gustavo Chagas, que já foi do Riff também, já esteve aqui. Então, é isso aí, gente. Semana que vem tem mais. Obrigado. Ouçam música, compartilhe com seus amigos e tchau.
Valeu.